precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Bom, pessoal, hoje aqui no Trip FM a gente vai conversar com um convidado um pouco diferente da média, vamos dizer assim, dos nossos convidados. Se é que é possível traçar uma média, né? Talvez uma das características aqui do nosso programa é justamente o ecletismo, né? As diferentes figuras que passam por aqui, que passaram por aqui ao longo desses 40 anos de programa. Mas o fato é que ele é bem mais novo que a média, ele está com 22 anos agora. Ele também é de uma região em que a gente, enfim, infelizmente, tem menos acesso a figuras de lá, que é a região da Amazônia. E também ele tem uma profissão menos comum. Não é o primeiro profissional dessa área que a gente entrevista, mas talvez seja o segundo. Ou seja, foram poucas pessoas dessa área que a gente entrevistou aqui. Ele vem da função de faxina, ele é um faxineiro que aprendeu a desempenhar esse ofício e acabou se projetando através dele, né? Só para você entender um pouquinho melhor a história, o nome dele é Guilherme Gomes, ele está com 22 anos, como eu disse agora, ele é natural de Manaus, no Amazonas, né? E há 4 anos, mais ou menos, ele estava sem emprego, né? Desempregado, com uma mão na frente e outra atrás, como se diz por aí, né? E precisava ajudar a tia dele a pagar os custos da casa, bem no início da pandemia. Ou seja, aquela situação dificílima, né? Que pô, talvez a maior parte da população brasileira se encontre nesse momento, né? Pouquíssima grana, pouquíssimo recurso, nenhuma fonte de renda e uma situação dramática. Foi aí que o Gui, né, como o pessoal chama ele, o Guilherme, resolveu começar a trabalhar como faxineiro. Ele ia ajudar uma prima a limpar a casa dela e tal, viu que ele tinha uma certa facilidade para fazer um bom trabalho, aí outras pessoas começaram a ver, a vizinha dessa prima viu, perguntou se ele toparia fazer para ela, na casa dela, e ele acabou expandindo bastante o atendimento de diversas pessoas aí fazendo faxina nas residências, né, e acabou transformando isso num negócio, empreendeu, contratou outras pessoas, quer dizer, fez uma pequena empresa de faxina mesmo na casa, na residência das pessoas ali da área de Manaus. Mas depois de um tempinho ele começou a postar o antes e depois dessas casas nas redes sociais, né? E isso viralizou literalmente. Os vídeos que ele postava de limpeza, de antes e depois, etc., acabaram jogando ele assim muito rapidamente no tal do lugar dos influenciadores, né? Um tipo específico de influenciadores que já tem até um nome, que são os cleanfluencers, os influenciadores de limpeza. Talvez os que nos acompanham mais de perto devem lembrar que a gente entrevistou alguns anos atrás aqui a Verônica Faxina Boa, que é uma figura ótima, genial, que também tem uma história semelhante, né, de buscar na faxina uma forma de sobreviver e acabar virando uma referência para muita gente sobre essa ideia de, enfim, de empreender, de fazer as coisas acontecerem. Mas para bem além dessa coisa dos vídeos das faxinas que ele fazia, o Guilherme começou a atender de graça algumas pessoas que têm uma doença muito específica, uma síndrome de acumulação. São pessoas que têm uma espécie de desvio, geralmente, como ele vai explicar para a gente aqui, ligadas à depressão ou a outras questões do psiquismo humano, e acabam virando acumuladores patológicos, né? Vivem no meio de milhões de objetos e de muita sujeira, de muita desorganização, e acabam entrando numa espécie de círculo vicioso, né? E vão se envolvendo com essa bagunça mental e física, e muitas vezes tem fins trágicos, né? E ele começou a se voluntariar para limpar as casas dessas pessoas. São operações difíceis que levam dias e que precisam da participação de cerca de 10 a 15 voluntários, né? Mesmo numa casa pequena, num espaço pequeno, para conseguir tirar aquele lixo todo, lixo orgânico, lixo de objetos, enfim, todo tipo de porcaria que essas pessoas vão juntando loucamente, né? E com a intenção de devolver um pouco de dignidade para elas. Bom, isso acabou levando o Guilherme para um lugar ainda maior, né? Hoje ele tem, juntando todas as redes, como ele contou para nós aqui, ele tem cerca de 10 milhões de seguidores Salvo engano, só no Instagram são 2 milhões e meio de pessoas que seguem o nosso amigo Gui, o Guilherme Gomes, nas redes sociais. É essa figura que a gente vai conhecer melhor hoje aqui, esse garoto de 22 anos, lá de Manaus, que está trilhando uma estrada, né, uma caminhada muito interessante. Vamos lá, Guilherme Gomes com a gente hoje no Trip FM. Ô Gui, muito legal estar te conhecendo aqui, poder bater um papo com você. A gente viu a tua história, né? A sua história foi chegando pra gente de várias maneiras diferentes. E ela é fascinante, né, cara? A gente gosta aqui, a gente tá há muito tempo aqui entrevistando gente de todas as procedências, todas as idades, todos os gêneros. E é muito legal conhecer um pouquinho da tua história. Mas eu queria que você me contasse um pouquinho, cara, de onde você vem, né? Você é muito novo, ainda tá com 22 anos. Mas, obviamente, já tem a sua história. Me conta um pouquinho, assim, da tua origem, né? Da tua família de origem. Que lugar que a cegonha depositou o pequeno Guilherme Obédio?
Então, eu sou nascido e criado em Manaus, né? Sou do Amazonas, minha família inteira é de lá. Eu moro em São Paulo faz pouco tempo, acho que tem 2 anos e meio só. Eu sou de família humilde, né? Vim de uma família muito humilde, assim, nós não tínhamos muitas condições. Eu não fui criado pelos meus pais, foram pelo meu bisavô e minha bisavó. E eles, desde pequeno, me ensinaram, assim, sempre nos melhores caminhos da vida. Dentro das condições deles, eles conseguiram me criar muito bem. Só que eu não tinha muitas oportunidades naquele tempo. Mas eu sou virginiano, né? É o meu signo. E dentro do meu signo existe um lado muito metódico, muito minimalista, assim, gostar de limpeza. Isso é muito real. Eu sou 100% do meu signo, eu acho. Então, desde criança, eu sempre ajudei muito em casa, os meus avós, eu limpava, a gente tinha uma casa de madeira, então a madeira lá de casa brilhava, assim, a gente esfregava, passava aquela parte, uma cera vermelha, acho que muita gente lembra desse tempo. Então, eu sempre gostei muito disso, de limpeza. Só que quando eu saí do ensino médio, eu precisava ir para a faculdade, só que aí que tá, como é que eu vou fazer uma faculdade? Aí eu fazia processo seletivo, eu estudava, fazia provas e nunca conseguia nenhuma oportunidade. Aí isso aquilo foi me frustrando, né? Porque eu queria muito mudar minha realidade, só que eu não sabia como fazer isso. Aí veio a ideia de tipo, ó, pandemia, todo mundo parado, ninguém tá trabalhando, a minha tia também ficou desempregada, perdeu o emprego por conta da pandemia. Então, eu precisava ajudar de alguma forma para mim não voltar para a realidade que eu tinha, né? Aí eu comecei a ajudar minha prima, que é filha dela, fazendo faxina na casa dela, porque o trabalho dela não parou, era um serviço essencial. Aí eu comecei a ajudar minha prima. Nesse meio tempo que eu ia ajudar minha prima, a vizinha dela via que eu ia todo dia lá ajudar e perguntou: "Você trabalha com faxina?" Eu falei: "Não, ela é minha prima e só venho ajudar ela." Falou: "Poxa, mas você vem aqui, você limpa tudo, lava escada. Todo mundo que já morou aqui nunca fez isso, porque, enfim, você não quer fazer uma faxina pra mim?" Ah, na hora eu aceitei, né? Tipo, não tô fazendo nada, enfim, eu queria muito ganhar dinheiro. Aí eu fui fazer a faxina pra ela gostou muito. Aí no outro dia eu falei pra uma amiga minha sobre isso. Aí ela falou bem assim: "Ai, amigo, também tô precisando aqui na minha casa." Aí que veio tudo, aí foi o boom na minha vida. Essa minha amiga me chamou, aí ela é enfermeira, aí ela tinha plantões, ficava o tempo inteiro trabalhando, no tempo da pandemia bem pior. Aí tava a mãe dela e as duas filhas. Aí ela me chamou, no outro dia eu fui. Aí só tava a mãe e as crianças. Aí eu falei: "Pô, vou fazer todo o meu trabalho aqui, as filhas dela são bem bagunceiras, vão bagunçar tudo e ela não vai ver o que eu fiz." Aí eu peguei e inventei tirar uma foto do antes e do depois para mandar assim no WhatsApp dela, como se eu não te quisesse nada. E mandei a foto pra ela do antes e depois. Eu limpei literalmente a casa dela inteira, não só a casa, arrumei tudo, guarda-roupa. Aí quando foi umas 10 horas da noite, ela mandou um áudio pra mim, super feliz, assim: "Meu Deus, amigo, tu tem dom, o que que tu fez com a minha casa?" Aí, ok. Aí depois eu conversei com a minha prima, aí falei: "Olha, deu certo, tipo, em 2 dias eu ganhei esse dinheiro aqui que eu nem tinha ideia, né? Pra mim era muito." Aí a minha prima me ajudou, falou: "Vamos divulgar para os amigos próximos, para as pessoas próximas, então. Vamos criar um perfil." Aí ela falou: "Mas tu já tem um perfil." Aí eu falei: "Por que você não divulga no teu?" Eu falei: "Não, vamos fazer uma coisa mais organizada." Eu criei lá o perfil de Diárias do Gui, coloquei a foto do antes e depois. No outro dia a foto tinha viralizado em Manaus. Eu contei um pouco da minha história, viralizou, muita gente assim me mandando mensagem, querendo meus serviços, e eu não sabia cobrar nesse tempo, então eu fazia como dava. Aí eu fui mostrando essa rotina como diarista, né, nas redes sociais, assim. E eu fui investindo nessa questão de imagem, assim, como, ah, vou mostrar meu dia a dia, os perrengues que eu passo, como eu limpo as casas, a vida das clientes. E as pessoas foram se identificando. Eu fui crescendo absurdamente, assim, na internet, muito rápido. Muito rápido. Aí hoje, tô aqui.
O Gui, não é a primeira vez que a gente entrevista uma pessoa que se especializou em faxina, né? A gente entrevistou a Verônica, que você deve conhecer, né? Verônica Faxina Boa, né?
Conheço.
Faz tempo já que a gente entrevistou a Verônica, acho que foi em 2021, ainda na pandemia, né? Mas também é um fenômeno semelhante, né? Ela, na maior batalha ali, difícil, mais velha que você, bem mais velha, já com filho e tudo. E ela acabou trilhando um caminho semelhante, né? Eu acho que, na verdade, tanto ela quanto você, evidentemente, tem uma veia, não só virginiana, né, como você falou, né, que gosta de organização e de limpeza, mas tem uma coisa de empreendedor também, né? Tem uma vocação, digamos, para fazer, para prestar serviço, para empreender. Me conta um pouco que dimensão isso tomou? Como é que é hoje o teu negócio de faxina? Você tem uma empresa, né?
Não, eu cheguei a ter uma empresa em Manaus depois que as minhas demandas aumentaram. Aí eu criei uma equipe, já cheguei a ter 20 meninas, funcionárias minhas trabalhando comigo, aquilo foi crescendo. Só que eu não fui destinado para isso. Eu precisei entrar nessa profissão para outra coisa e eu não entendi até então. Hoje eu vejo como um propósito, entendeu? Eu precisei ter esse começo para hoje fazer o que eu faço. Hoje eu não limpo só casas. Eu transformo vida de outras pessoas, entendeu? Foi aí que eu criei o projeto de ajudar as pessoas que acumulam coisas. E hoje o Diário do Gui, ele não é mais o faxineiro que atende casas, limpezas residenciais, assim, faxinas normais. Eu sempre falo faxinas normais porque o que eu faço hoje, dentro da realidade, que as pessoas veem, tipo, é muito fora da realidade, entendeu? É anormal, literalmente. Porque ninguém acredita que pessoas, crianças, idosos vivem naquela situação.
O Gui, eu achei que as duas coisas andavam em paralelo. Então você acabou encerrando essa frente de negócios da faxina, vamos dizer, domiciliar, entre aspas, normal, né? E se dedicando integralmente a esse projeto de resolver ou de ajudar as pessoas que têm uma doença, né? Uma doença, essa coisa da acumulação, né? Me conta um pouco, cara, como é que você fez essa migração? Por que que você resolveu sair do negócio, digamos, né? Dessa coisa da empresa? E prestar um serviço que eu não sei como é que funciona, como é que você financia isso, mas assim, dá trabalho, precisa de muita gente. Eu vi uma matéria no Fantástico, né, que mostra o trabalho de você com uma equipe razoável, né, várias pessoas te ajudando. Me conta como é que funcionou essa transição e como é que esse negócio é mantido, né? Como é que vocês fazem para conseguir ajudar essas pessoas?
Essa transição aconteceu naturalmente. Quem fez isso foi a internet, não foi eu. Tudo foi muito natural. As pessoas já não estavam mais me vendo como garoto empreendedor, entendeu? Em si, como influenciador. Comecei a influenciar jovens, diaristas, pessoas que viam essa profissão como algo muito ruim, assim. Eu comecei a tirar essa visão das pessoas. Um menino novo, fazendo faxina e tudo. Então a internet foi me tornando influenciador. E tudo que eu fazia, as pessoas seguiam aquilo ali, entendeu? Então, automaticamente. Aí a faxina foi mudando a minha vida, eu digo financeiramente, quando eu fazia faxinas em Manaus. E depois a internet, a força da internet mudou, assim, a minha vida da água pro vinho. Comecei a fechar contatos com marcas, comecei a ser um influenciador mesmo, fazer publicidade para grandes marcas, marcas grandes assim. Então, saí desse segmento de empreendedor e comecei a virar um influenciador, entendeu? Aí, essas pessoas do que eu atendo, que são os acumuladores, foi uma forma de agradecer tudo que a faxina fez por mim, pela minha vida. E hoje as faxinas que eu faço são voluntárias. Eu não cobro nenhum centavo dessas pessoas para fazer esses serviços. É uma forma, assim, de gratidão mesmo por tudo que eu sou hoje, muito novo, já ter conquistado muita coisa através das faxinas. E essas pessoas precisam de ajuda. E elas não teriam como pagar um serviço como esse se eu fosse cobrar. Então, hoje eu faço isso voluntariamente. Mas com o meu público, assim, meu público foi crescendo muito nas redes sociais, absurdamente. Eu acho que somando todas as redes sociais, eu tenho uns 10 milhões de seguidores. E toda vez que eu divulgo algum caso, conto alguma história, as pessoas ajudam nas vaquinhas. Tem vaquinhas que a gente chega a 200 mil, assim, muito rápido. Em menos de 2 horas. As vaquinhas vão crescendo e as pessoas vão me ajudando. Então, hoje, tudo que eu toco, que eu falo, que eu faço, as pessoas se influenciam nisso, entendeu? Então, hoje, eu tô mais no segmento de influenciador. E hoje, meio que eu atuo na profissão que eu queria, né? Me formar, que era jornalismo. Então, hoje, indiretamente, eu conto a história das pessoas.
É isso que eu queria que você me contasse. Como é que é, assim, para quem não conhece o teu conteúdo, as suas páginas, né? Que tipo de história você conta em geral? Tem uma lógica, um jeitão, assim, do conteúdo que você produz?
Hoje, as faxinas que eu faço são para acumuladores compulsivos, pessoas que têm essa síndrome de acumulação e elas vivem em casas extremamente insalubres, assim, inabitável. Casas que têm lixo orgânico, fezes humanas, assim, para todos os lados. E essas pessoas, antes de chegarem nessa situação, elas têm uma história. Quem eram elas antes de chegar nessa situação? O que que elas são? O porquê que chegou nisso? E é isso que eu conto para as pessoas, porque hoje em dia, antigamente, na verdade, as pessoas brincavam muito que depressão é frescura, é falta de Deus, falta disso, falta daquilo, falta do que fazer, e as pessoas começaram a levar mais a sério a saúde mental. Então eu mostro essas pessoas que vivem nessa situação para a sociedade de outra forma. Eu falo, ela vive no lixo, ela vive nesse meio aqui que é quase impossível de acreditar, mas ela é um ser humano que também tem uma história, ela precisa ser ouvida, entendeu? Do porquê que ela chegou nessa situação. Então é isso que eu mostro para as pessoas, eu conto histórias da vida real, literalmente.
O Gui, essas pessoas, os acumuladores patológicos, elas te procuram diretamente ou geralmente algum parente, algum vizinho? Quem é que faz contato com você?
Nunca é o acumulador, é bem difícil, muito difícil. Quem sempre pede ajuda é um filho, um sobrinho, um vizinho do lado, mas nunca é o acumulador, porque na visão deles, eles não meio que não enxergam aquela situação. Tá tudo bem, entendeu? Eles não veem que estão precisando de ajuda, e pela vergonha e medo da situação, eles não conseguem abrir isso. Então sempre é um terceiro, nunca são os acumuladores.
Mas aí você, quando é chamado, você procura ouvir o próprio dono da casa, o acumulador, você consegue ter uma conversa ou acaba sendo através de terceiros todo o processo?
Não, o terceiro só faz o pedido mesmo, manda a história, o pessoal da minha equipe recebe e a gente faz uma filtragem, a gente pega e faz uma visita. E nas visitas eu geralmente participo. Mas eu tenho um contato, sim, com o acumulador. Porque o meu trabalho ele só é funcional quando a pessoa aceita ajuda. Eu não consigo ir daqui para frente se ele não aceita. O meu serviço não é chegar entrando sem autorização, fazendo um serviço que isso vai prejudicar mais a saúde mental dele. O primeiro passo de ajudar essas pessoas é eu aceito ajuda. Então, eu tenho uma conversa com eles, eu literalmente virei um psicólogo também, porque eles despejam muitas informações, histórias, traumas muito
O
pesados,
Gui, eu
assim.
imagino que você já tenha
Então, eu tenho
feito
essa conversa
muitas
antes com
dessas
eles e depois a
interações, né,
gente
com essas
segue com o
figuras
processo.
que sofrem dessa doença, né, desse problema. Você consegue traçar um paralelo? Quer dizer, o que que tem em comum entre essas pessoas? Ou são casos completamente individualizados e diferentes entre si? Assim, você consegue traçar um paralelo? Quer dizer, o que que leva? Porque eu vi que tem pessoas muito jovens, né? A gente imagina, assim, erroneamente, né, que sejam só pessoas de muita idade que passaram décadas acumulando, mas eu vi um caso, por exemplo, de uma mulher jovem, né, que tinha, sei lá, 20 e poucos anos, já tinha todo um quadro, né, dessa doença e uma casa completamente insalubre, como você falou. Quer dizer, dá para traçar uma linha assim comum entre essas pessoas ou é realmente são situações completamente diferentes?
A patologia é a mesma, o que muda é a classe social, porque as pessoas acham que essa doença só atinge pessoas assim mais humildes e não. A gente recebe casos de pessoas assim que moram, por exemplo, no Morumbi, em um apartamento duplex, pessoas assim que têm profissões também, advogados, até mesmo psicólogos, já chegaram casos de pessoas que psicólogo nessa situação. E a doença é a mesma, né? A questão mais da depressão. A síndrome de acumulação compulsiva, ela é mais causada e vista pelos idosos. Os idosos já têm um pouco mais de apego à pessoa. Parece que com o tempo, quando vai ficando mais velha, ela vai se apegando aos objetos. Mas essa questão da depressão, cada história é uma história diferente, cada caso, na verdade. Essa jovem, por exemplo, que você citou, é uma jovem de 25 anos, tem a do Rio de Janeiro, que é super nova também. Tem uma recente agora de uma mãe super nova também, com 7 filhos. As crianças não têm culpa dessa situação, elas acabam passando por essa situação por conta do problema de saúde da mãe, vivendo na mesma situação. Mas basicamente é a depressão, né? Porque faz com que a pessoa não sinta mais vontade de viver, de fazer as coisas do dia a dia, tarefas básicas como escovar o dente, tomar banho, limpar a casa. Mas essas pessoas já foram normais antes. Só que a dor é tão profunda que acaba fazendo com que ela se entregue literalmente para aquele estado vegetativo. A pessoa está ali vegetando, ela não vive mais, entendeu? Até que tem aquele start na cabeça.
Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Invariavelmente, o efeito da faxina, né? Você entrega a casa super limpa e arrumada. Invariavelmente, o efeito é alegria, é uma luz e tal. Ou tem gente que não aceita, reclama e quer de volta os objetos? Você já viu alguma situação desse tipo? Ou sempre dá um efeito positivo?
Acho que 99% dos casos é um efeito muito positivo. Acho que um caso, acho que quantos casos, uns 3 casos que aconteceu isso, mas de pessoas que viviam nessa situação há muitos anos, idosos. Limpar a casa, tirar elas daquele lixo ali, não traz nenhum tipo de leveza. Elas entram dentro de um ambiente novo, porque assim, o que eu faço, além de limpar a casa inteira, com a ajuda do meu público, a gente reforma as casas. Parede nova, móveis novos, coisas novas, então a casa muda de ambiente. E isso faz com que a pessoa volte no passado dela, de antes de como ela era antes dessa situação. E hoje eu falo que o nosso reflexo é a nossa casa. Se a nossa casa está bagunçada, automaticamente a nossa vida inteira está bagunçada. E isso causa um efeito reverso nas pessoas que vivem nessa situação. É igual eu limpar a casa e colocar a pessoa dentro de um ambiente escuro. Essa pessoa tem depressão, ela precisa estar dentro de um ambiente claro, um ambiente clean, um ambiente alegre. E isso causa um efeito muito bom nessas pessoas. E elas têm uma melhora, assim, muito significativa.
Quando você começou a tratar dessas pessoas, a atuar, né, nesses quadros de depressão e de acumulação, você foi buscar apoio com especialistas, né? Você falou assim que se tornou uma espécie de psicólogo, né? Você foi buscar apoio na ciência, estudar o assunto. Como é que você lidou com isso assim, sem ter esse preparo? Assim, você foi buscar algum apoio?
Ah, antigamente eu digo que isso tudo aconteceu muito amador, assim, né? Eu ia fazendo pelo intuito e pelo sentimento. Eu preciso ajudar essas pessoas, não importa como. Mas depois de um tempo eu precisei ter estudos sobre isso, porque eu queria entender também, ó, a curiosidade, as pessoas que acompanham ver se assustam. Como assim? E era a mesma coisa que eu sentia. Então eu queria entender tudo isso de como. Então eu mesmo assim fui pesquisando, falando com alguns amigos próximos que são psicólogos, pesquisando sobre a doença, o que que é a síndrome de acumulação compulsiva, o que faz uma pessoa chegar nessa situação, como chega, o porquê. Mas hoje eu consigo entender bastante o lado emocional dessas pessoas.
O Gui, como é que é a sua casa? Estou vendo aí que ela está toda arrumadinha, branquinha, bem iluminada. Mas como é que é, cara? Você continua um virginiano compulsivo? Você organiza a sua casa do mesmo jeito que você organiza a casa dos acumuladores? Ou você é mais bagunceiro na sua residência?
Tem aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. Esse ditado meu que às vezes funciona comigo, porque de tanto eu focar em ajudar as pessoas, a minha vida é muito corrida, né? Tipo, é uma correria, as faxinas tomam muito meu tempo, tenho publicidade também, diversas outras responsabilidades, e às vezes eu não consigo fazer coisinhas básicas assim, eu fico muito agoniado, mas a limpeza vive em mim, eu ainda tenho esse toque. A minha casa é limpa, gosto de tudo organizado, tudo muito clean, muito. Mas hoje eu vivo o que eu sou, né?
Deixa eu te perguntar um outro aspecto agora, que é o seguinte: toda atividade que retrata, vamos dizer, pessoas em situação de fragilidade, tem um lado muito interessante, muito atraente, né? Por exemplo, programas de televisão que reformam casas, que fazem o Dia da Princesa e tal. Isso existe há muitos anos, né? Faz muito sucesso, é muito atraente, como eu disse, né? A audiência gosta e tal e responde. Mas, ao mesmo tempo, existe também um questionamento de um assistencialismo, né? Quer dizer, de você ganhar dinheiro em cima da miséria, digamos, das pessoas, né? Até não precisa ir muito longe, assim, inclusive no campo da arte, né? O Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos do mundo, né? Que tem um trabalho muito importante de retratar a pobreza, a miséria, a desigualdade, já foi bastante questionado por isso, né? Quer dizer, pais lá, trabalhos muito importantes do ponto de vista social, mas também vive, ganha dinheiro com isso, etc. Quer dizer, tem. Como é que você vê isso? Como é que você lida com isso? Você já foi acusado por haters ou coisa parecida, né? Estando nesse mundo dos influenciadores, imagino que tenha críticas também.
Antes mesmo de eu me tornar uma pessoa conhecida nas redes sociais, assim, nacionalmente, antes do projeto de ajudar acumuladores, como faxineiro mesmo, eu trabalhando para mim mesmo já sofria haters, assim. Só que nesse início eu não entendia muito e não estava muito preparado para receber críticas de outras pessoas. Hoje eu enxergo de outra forma. Eu foco mais no meu propósito de ajudar as pessoas, não importa o que as pessoas falem, porque isso tá indo e tá dando certo, entendeu? E eu tô fazendo algo que tá mudando a vida de muitas pessoas. E nos meus vídeos, desde o início, eu nunca mostrei o rosto de nenhuma dessas pessoas. Justamente por isso. Porque eu falo, a pessoa já vive numa situação muito complicada. E eu expor ela ainda mais para outras pessoas. E elas vão ser mais criticadas ainda e podem piorar, que é o que acontece. E não é um crescimento em cima da desgraça das pessoas, mas que sim que você está fazendo algo diferente e que está impactando na vida das pessoas. Você está influenciando algo positivo, entendeu? E eu vejo dessa forma.
Gui, tem uma coisa interessante para a gente tratar aqui também. Não sei se você, imagino que você saiba bem melhor que eu, mas tem uma onda assim de faxineiros brasileiros nos Estados Unidos, né? Parece que tem toda uma categoria de imigrantes que vão para lá e tal. E pelo que eu ouvi falar, não sei, queria até confirmar com você. Aparentemente, parece que a qualidade da faxina dos brasileiros chama atenção, né? Parece que os americanos e europeus não têm essa mesma preocupação e habilidade de fazer uma limpeza realmente top, né? Realmente bem feita. E aí, quando alguém aparece lá do Brasil e se presta a fazer esse trabalho, chama atenção e acabou virando, parece que o mercado tem empresas de brasileiros nos Estados Unidos grandes, já especializadas em faxina e tal. Me conta aí, brasileiro é bom de faxina? Você acha que a gente tem a manha, um jeito melhor e mais eficaz de limpar as casas, de fazer faxina?
Ó, os produtos dos Estados Unidos são os produtos com bastante tecnologia, né? São produtos muito bons. Isso aí eu confesso. Já cheguei a usar produtos de lá, são incríveis de fato, mas a cultura americana sobre questão de limpeza é complicada. Eu acho que o brasileiro, nessa questão de limpezas, eles dão um nome, porque nós temos o costume de o banheiro só tá limpo se jogar água. Nos Estados Unidos, a galera lá usa paninho, assim. Por mais que os produtos sejam concentrados e produtos que realmente dê conta daquilo, pra mim, na minha cabeça, eu só conseguiria deixar aquele banheiro se eu jogasse água ali, entendeu? Então, acho que a cultura do brasileiro com essa questão de limpeza é muito melhor, sem dúvidas nenhuma. Mas é um mercado que cresce muito lá nos Estados Unidos, é um mercado muito grande, né? Muitos brasileiros estão lá ganhando a vida, tipo assim, vivendo vidas. Tipo de pessoas luxuosas fazendo faxina. Porque lá é um serviço também valorizado, porque o americano mesmo não limpa, não gosta de limpar a casa. Ou seja, então tá sobrando, tem poucos faxineiros lá para uma alta demanda de pessoas que querem esse serviço. Mas essa questão da limpeza dos Estados Unidos é uma coisa que os americanos não levam muito a sério. Eles são bem, para não falar outra coisa, eles deixam a desejar.
Gui, você acha que o trabalho, assim, hoje as redes sociais e a revolução digital são tão no centro das discussões sobre saúde mental, sobre futuro, né? Quer dizer, as crianças completamente viciadas e sendo
praticamente doutrinadas, né, por ferramentas como o TikTok, por exemplo. Tem muita discussão sobre isso, né? Onde é que a gente vai parar? Agora, por exemplo, tem uma reflexão, inclusive no âmbito legislativo, né, sobre eventual proibição dos celulares nas escolas. Tem muita, muita reflexão, precisa ter, inclusive, muita reflexão sobre esse aspecto. Mas tem o lado bom, né? Por exemplo, você, a Verônica e todas essas pessoas que se especializaram, começaram a expor essa coisa da faxina, é um bom exemplo, né? De repente vocês desestigmatizam uma carreira, né? Uma profissão, um trabalho super digno, né? Você acha que isso está acontecendo? Quer dizer, hoje a pessoa que trabalha com faxina deixou de ter vergonha, deixou. Eu me lembro da Verônica contando, né? Que ela tinha vergonha no início de falar e as pessoas viam como se fosse uma pessoa menor, né? Um ser humano menor. Você acha que o teu trabalho e o dela e de outras pessoas que estão nessa frente estão tirando um pouco o peso e o estigma dessa profissão? Está mais digno ser faxineiro hoje?
Ah, com certeza. Hoje a questão do preconceito, não só com a profissão das pessoas, até mesmo os outros preconceitos, eles têm dado uma diminuída pelas pessoas que lutam por isso e por esse direito também, né? Mas a internet, ela é um mundo, assim, que ela te dá oportunidade, mas vai de você saber usar isso ao seu favor. Porque muita gente, a gente vê hoje a internet, é um mundo assim que às vezes parece que não tem lei. Vários conteúdos assim que não agregam a vida de ninguém. Pessoas ficando famosas sem conteúdo nenhum. Não famosas, mas ricas com uma desigualdade financeira gigantesca, assim. Pessoas com muitos seguidores, com muito dinheiro, enquanto os fãs ali só para assistir aquela. Pessoas banjando dinheiro. Mas hoje a internet, ela ajuda e muda muitas vidas. As pessoas não viam isso como um trabalho. Eu falo que se não fosse a internet, hoje eu não seria o que eu sou hoje. Eu não mudei a minha vida só fazendo faxina, comecei fazendo isso, mas a internet me deu muita oportunidade. Custou muita coisa, sim, eu tive que abrir mão de muita coisa. Perdi e me livrei de muita coisa também. Sofri muita coisa na internet, cheguei a passar tempos assim doente, saúde mental, às vezes querendo desistir, sair daquela situação, porque são milhões e milhões de pessoas ali atrás de você, te acompanhando e dissimulando ódio, falando coisas assim, colocando seu caráter em xeque, mas enfim. Porque você imagina assim, um jovem sem rede de apoio, porque eu tive, não tive meus pais para me ensinar, tipo, não toca aqui, senão você vai se queimar. Eu tive que tocar para saber que aquilo queimava. Então eu aprendi com o mundo, assim, apanhando, errando bastante, e não tive essa rede de apoio familiar. Aí imagina que um dia antes, uma pessoa totalmente anônima, só querendo vencer na vida e estudar, e no outro dia tomar uma pessoa famosa, com diversos seguidores, muitas responsabilidades chegando, e eu não sabendo administrar aquilo tudo, entendeu? Aí críticas, haters, fãs, pessoas me reconhecendo na rua, várias propostas de trabalho, várias propostas de gravar, contar a minha história. Então aquilo foi acontecendo numa velocidade muito grande, e também a questão do meu projeto. Hoje, o que eu faço é uma grande responsabilidade. Tirar uma pessoa do que ela vive ali, tirar da depressão, é uma responsabilidade muito grande. Eu dou a minha cara tapa para tudo, entendeu? Então as coisas foram acontecendo numa velocidade muito grande na minha vida e eu não consegui processar. Quando eu senti isso, eu já estava sobrecarregado, meu corpo, minha saúde mental, eu já estava assim. Sufocado com tudo, sem saber administrar, até eu conseguir delegar as coisas. Não, eu não vou mais fazer isso, eu vou delegando. Mas antes eu queria fazer tudo e resolver tudo e ajudar todo mundo. E isso me custou um pouco da minha saúde mental. Comecei a ter muitas ansiedades, assim, eu não queria mais estar na internet, eu postava uma coisa e vinha aqueles críticos. Tinha 99 comentários positivos, um me destruía. Isso foi acabando assim comigo, mas depois de um tempo eu fui melhorando, fui entendendo, fui, caindo mais na parte racional das coisas. Eu falei, por que que eu tô indo para esse lado se isso aqui não condiz com o que eu sou? Mas hoje em dia, graças a Deus, eu tive alguns acompanhamentos também, fiz terapia, bastante pessoas que estão ao meu redor, graças a Deus. Hoje eu tenho pessoas que estão próximas a mim, que é uma equipe que tá junto mesmo, são pessoas que vamos, vamos. E eu me sinto bem assim fazendo tudo isso. As faxinas para mim servem como terapia.
Bom, Guida, de uma certa forma dá para fazer um paralelo aí que você foi virando um acumulador de coisas, situações, emoções e tal que você não estava dando conta, aí você conseguiu fazer uma faxina na sua própria cabeça aí e organizar, né, cara? De uma certa forma é isso que você está me dizendo. Agora, me fala um pouco mais sobre dinheiro, cara. Tem gente boa que acha que dinheiro é uma espécie de energia muito difícil de lidar, de administrar, né? Que a partir de um certo volume ela se torna tóxica, se torna inadministrável, né? E de fato você falou uma coisa que dá para entender, né? Alguém que não tinha uma rede de apoio, não tinha uma estrutura para orientar, de repente começa a ter contato com essa energia de uma forma que eu imagino que seja importante, volumosa, né? Me fala um pouco, cara, o dinheiro te assustou assim quando você começou a ganhar grana? O que que você fez? As primeiras coisas que você fez com o dinheiro que você começou a ganhar? Me conta um pouco do início da sua fase de ter dinheiro no banco, assim, né? Que acho que era uma coisa nova. Você contou que você não tinha nada. Conta um pouquinho pra gente como é que essa energia invadiu você aí da grana.
É, para mim, que nunca teve nada e comecei a ganhar dinheiro, então para mim tudo era muito novo. Então eu queria experimentar coisas novas. Nunca tive isso, então eu quero. Só que eu não consegui controlar isso. Eu fui fazendo tudo ao mesmo tempo e isso me custou um pouquinho assim caro. Porque depois que eu fui cair na realidade, eu falei: por que que eu fiz isso? Agora eu tô aqui entupido de dívida com um monte de coisa porque eu fui na emoção. Para quem nunca teve, queria. Ah, eu queria comer isso, eu queria fazer isso. Então, eu fui pirando assim. Só que depois eu entendi que o dinheiro, e o propósito dele não é esse. É, eu fui entendendo que eu tô muito novo, eu comecei a ganhar dinheiro agora, então eu preciso investir não só nesses momentos, porque a gente às vezes. Eu sempre falo para todo mundo, gente, aproveitem o que vocês têm hoje, porque o que eu tô vivendo hoje é o que eu pedi lá atrás. E quando eu cheguei aqui, eu já queria outras coisas. Eu quero subir assim de rápido nos degraus. Eu falei, não, calma. Vive o que você tá vivendo agora, porque foi o que você pediu lá atrás. Eu tipo, falava, gente, queria muito morar em São Paulo, queria muito ter isso, queria. E hoje eu consegui isso. Então, eu caí mais na realidade, assim, eu preciso viver também, não ficar naquele processo de faz e faz e faz e faz. Depois você fica sem saúde e o dinheiro é insignificativo, porque isso aí você também não consegue comprar. Mas depois eu fui fazendo, não, eu tenho que aproveitar, eu tenho que ser feliz, eu sou muito jovem, tenho que ter uma qualidade de vida boa, mas eu preciso investir no meu futuro também, porque se a internet acabar amanhã. Eu tenho uma outra onda, eu tenho um outro negócio, eu tenho um outro investimento. Eu não sou 100% focado na internet.
Gui, vamos dizer, olhando para o dinheiro de um outro ângulo, né? É muito interessante também ver o quanto pessoas que normalmente não teriam acesso a nada, que estavam assim relegadas a um quinto plano pela sociedade do jeito que ela foi construída, né? De repente conseguem furar essas barreiras e ter acesso, né, aos bens, quer dizer. Você vê hoje, por exemplo, músicos, né, que antes da internet jamais chegariam às gravadoras e chegariam a um lugar de remuneração decente, hoje, pô, ficando muito ricos rápido através das redes. Mas eu queria te perguntar o seguinte: como é que funciona, como é que é o mecanismo de viabilização de um influenciador, né? Quer dizer, as principais receitas vêm da publicidade, dos projetos que você faz com marcas, vêm dos próprios canais, do Instagram, dos TikToks da vida. Como é que são as receitas? Até para quem está ouvindo a gente tem vontade de tentar sorte no, trabalhando na internet, gerando conteúdo. Como é que é essa equação, assim? Quer dizer, a principal receita vem da onde?
Hoje, atualmente, eu só tenho uma rede monetizada, que é o meu canal no YouTube, somente ele, as outras redes sociais. Se cada views fosse R$ 1, eu tava milionário. Mas Instagram, as outras redes sociais não pagam. Isso aí, para mim, até eu não uso monetização dessas redes sociais. Hoje, 100% da minha renda vem de publicidades. As campanhas que eu faço para as marcas, eu tenho contratos anuais, mensais e contratos esporádicos. Vou dar um exemplo. Vem uma marca quer fazer uma campanha da ação do Dia dos Pais. Aí a gente vai lá e fecha e faz aquela. Eu faço aquela campanha. Mas eu tenho marcas que estão dentro do meu dia a dia, que eu tenho contratos anuais e contratos mensais também. Mas são valores assim que para mim no início, quando eu comecei, eu falei, como assim essa marca vai pagar isso para mim? Eu não acredito. Eu tô valendo isso aqui e isso é real. Porque assim, as marcas, elas não pagam para o influenciador por conta só do número de seguidores e alcance que ele tem, mas sim pela questão da credibilidade também, a influência dele e o que ele faz também. Hoje, maior parte das publicidades que eu faço são de marcas de limpeza, porque eu tenho propriedade para falar sobre isso e o meu público que acompanha, eles sabem que eu sei sobre isso. Então, pessoal, eu tenho um produto X que eu uso na minha casa, eu gosto muito e indico. E aquilo causa um impacto muito positivo de vendas na marca.
Ô Gui, vamos torcer para metade, metade não, um décimo do seu público ouvir o nosso programa. A gente vai estourar, vai ficar mais famoso que o Silvio Santos aqui, se isso acontecer, né? Olha só, para a gente fechar aqui, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falei agora há pouco sobre o lado, vamos dizer assim, tóxico, negativo, né, da revolução digital, né? Uma dessas faces, por exemplo. Eu diria que são essas apostas agora, né, cara? Essa coisa das bets e ou mesmo essa coisa das crianças passarem boa parte do dia praticamente lobotomizados por mecanismos, por ferramentas. O TikTok, eu não estou dizendo que o TikTok seja uma coisa nefasta per se, mas é uma ferramenta muito cativante, né? Ela suga a pessoa e quando você vê, passou 2 horas ali. Enfim, cara, o que você acha que vai acontecer com essa geração que está nascendo agora, que tá, vamos dizer, na infância, vivendo a infância já nativo digital, né? Já sendo bombardeada por muita informação, né? Como tem muita gente boa que diz que uma quantidade considerável dessa informação é lixo, né? O Yuval Harari, por exemplo, que é um dos pensadores mais ouvidos nesse momento no mundo, né? Tem falado bastante isso, que a maior parte da informação gerada na internet é lixo, né? O que você acha que vai acontecer, cara, na sua visão? Você que está no meio desse planeta internet, o que você acha que vai acontecer com essa geração que está hoje vivendo a sua infância e tal, bombardeada de todos os lados por essa enxurrada de energia, de informação, de dados, etc.? Como é que é a tua visão?
Como eu tinha dito para você, eu sou da geração que fui criança, brinquei muito, fui muito feliz. Hoje eu vivo 100% a vida digital. Hoje é o meu trabalho, tudo que eu faço é no digital, não tem como eu me desvincular disso. Mas eu também tento viver a vida real, assim, as pessoas estão esquecendo disso, crianças principalmente. Às vezes, como você falou agora, você vai, eu vou antes de dormir, eu vou só dar uma olhadinha aqui quando você vai ver. Chegou a madrugada, já passavam 2, 3 horas e você perdeu, assim. As pessoas estão perdendo muito tempo dentro das redes sociais e esquecendo de viver o mundo e aproveitar momentos também. Às vezes estão perdendo momentos com família, coisas divertidas com amigos e tudo, e vivendo muito preso nesse mundo digital. Essa máquina aqui, ó, por incrível que pareça, ela não desgruda da gente, ela é como se fosse uma parte da nossa pele. A gente vai para o banheiro, tá com a gente tá na cozinha, tá com a gente vai para o trabalho, tá com a gente, dormindo, tá com a gente. Então, você pensa que daqui no futuro a gente vai viver um mundo literalmente digital, que é o que estamos caminhando, né?
Olha, para a gente não terminar de forma tão assim, vamos dizer, assustadora, né? Apocalíptica, eu quero te perguntar o seguinte, cara. Você deve ter dado milhões de dicas de faxina no nos seus conteúdos, mas deve ter alguma que foi bombástica, né? Que assim, aquela que, pô, todo mundo enlouqueceu, porque você deu uma dica muito boa para a pessoa aplicar na sua casa. Você pode compartilhar com a gente qual é a dica de ouro do Gui?
Ó, hoje em dia muita gente tem problema com mofo, né? Assim, na sua casa. Tem pessoas que moram em região de serra, então sofrem muito com umidade, assim. Eu morei em Manaus, sofri muito com isso. E no tempo que eu divulguei essa dica, as pessoas gostaram bastante e fazem até hoje, que é um meio, né? Quando você tem mofo em casa, você pode colocar um pouco de água sanitária dentro de um borrifador, água sanitária e um pouco de bicarbonato. Você borrifa lá. E não precisa passar mais nada, só um pano assim úmido depois de remover. E, porque a água sanitária é um desinfetante químico que mata o mofo. O mofo não é nada mais do que uma bactéria. Por isso que vai ficando preto aquilo ali. Então, eu acho que essa dica aí funciona para todo mundo, porque eu acho que muita gente sofre com isso também. E só não vai colocar dentro do guarda-roupa, perto de roupa, as coisas que manchem, mas assim, em parede, superfícies assim que não manche, é uma dica boa também.
Bom, é perfeito, Gui. A gente foi desde analisar o futuro da humanidade aqui até como acabar com o mofo. Então, temos um programa, temos uma conversa bastante útil e frutífera aqui. Adorei te conhecer, muito legal, trocar essa ideia com você. Parabéns pela tua história, né? Muito bacana ver uma pessoa que sai ali de uma situação difícil e tal e ganha o mundo e está aprendendo com isso, né? O legal é isso, você está ensinando, mas principalmente está aprendendo, né? Você ainda é bem novo. E siga por esse caminho aí de prestar atenção no mundo, de refletir, de aprender, porque é isso que faz o mestre, né? O mestre é aquele que não para de aprender.
Prazer conhecer vocês. Obrigado pelo espaço de contar a minha história. Eu espero que um pouco dela possa inspirar outras pessoas que vão ouvir também, outros jovens. Eu sou jovem, tenho muita coisa para aprender também, errar bastante, mas é assim que a gente aprende errando. E eu digo que a melhor experiência e o que você faz para você ser diferente é você viver. Viva, aprenda com seus erros, mas não permaneça nele. Errou hoje, amanhã conserta e faz melhor e vai. Cada dia vivendo experiências novas e sendo cada vez melhor no que você faz. E não desista, que é o principal de tudo. Obrigado.
Você ouviu o Trip FM? Conversas transformadoras desde 1984.
Direção e apresentação: Paulo Lima. Produção, roteiro e edição: Adriano Conter. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar o tripfm.com.br. Ou também você pode procurar a gente nas plataformas digitais onde costuma ouvir os seus podcasts favoritos. A gente está em todas: Spotify, Deezer, Google Play e outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Um abração e até lá!